estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bom. Queria aproveitar, nós estamos falando de Anjo da Guarda, né, o nosso tema de hoje, Anjo da Guarda. Queria aproveitar para você que está na nossa audiência, e essa história de Anjo da Guarda, ela pode ser muito bem, todo esse assunto ligado ao Anjo da Guarda, muito bem localizado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma explicação muito interessante na coletânea de preces espíritas, a prece número 11. Nós vamos falar daqui a pouco sobre prece. A prece número 11 é exatamente essa, é uma prece para o Anjo da Guarda. E lá, o Kardec nos mostra claramente o que são os Anjos da Guarda, como é que eles funcionam, o que que eles fazem. Muito interessante, dá uma olhadinha lá. E se você quiser ler uma historinha espírita muito interessante sobre o Anjo da Guarda, leia o livro Luz que Consola os Aflitos, da companheira Sandra Carneiro, uma grande escritora da Seara Espírita, pelo Espírito José Bento, um livro novo que ela lançou aí, muito interessante, Luz que Consola os Aflitos, que conta uma história como os Anjos da Guarda modificam a nossa vida pela nossa abertura, quando a gente dá abertura para eles nos ajudarem. Muito interessante, uma história muito emocionante, por sinal.
Essa abertura, né, Turibe, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa abertura, né? Porque você imagina, quando você chega no seu pai ou na sua mãe, e depois que você já é adulto, principalmente, você chega lá e fala: pai, eu precisava bater um papinho, precisava dar uns conselhos. Você percebe, eles ficam muito felizes de poder ajudar a gente, né? E fala: pô, filho, mas claro, né? Quase, haverá alguma exceção, claro, para confirmar a regra, mas acho que quase todos ficam muito felizes de poderem, de sentir que o filho confia e vai lá em busca de um conselho, né? Ou de uma orientação, ou de trocar uma ideia. O Anjo da Guarda também tem isso, né? Que no momento que você percebe, não só ele, mas a equipe toda que trabalhou na nossa reencarnação, que está junto conosco no objetivo da nossa encarnação, no momento que nós demonstramos a humildade, às vezes, de procurar ajuda, de procurar uma orientação, eles ficam muito disponíveis, eles ficam assim. Então, aí foi que o Mário, eu até pensei, falei isso agora, quando o Mário estava falando, respondendo para aquela nossa amiga, que sente a presença do Anjo da Guarda, que quando você pede alguma coisa para ele, você percebe claramente a ação dele em torno de você, que vem de diversas formas, né, Mário? Às vezes vem num livro, né? Você
da Francisca,
pede,
né? Francisca.
Você fala: puxa vida, como é que eu... Às vezes até nas coisas mais simples da vida, né? Do cuidar de uma chácara, de cuidar de um filho, de cuidar de um animal que está doente ali, que você tem, às vezes, com você, ou de você cuidar no seu local de trabalho, resolver um amigo. De repente, você recebe uma intuição, vem um livro para você, né? Alguém chega um livro às suas mãos, você vê e você vai lá, e ali vem a orientação que você precisa. Você percebe claramente a ação dessa equipe.
E, né, é importante a gente ficar atento a essas coisas, porque muitas vezes nós não damos atenção, né? O Anjo da Guarda está do nosso lado, gritando no nosso ouvido, e a gente acha que aquilo é trivial, que é banal. Às vezes vem um amigo, né, chega pra gente e do nada começa a falar certas coisas que nos dizem respeito, e você fala: ah, é coincidência. Coincidência nada, é aquele momento que o Anjo da Guarda está atuando através do teu amigo e dando para você todos os recados que você precisa receber. Mas nesse instante você precisa realmente estar atento. A gente precisa estar ligado com essas coisas do mundo, com os sinais que o universo nos manda a todo momento.
Muito bem. Exatamente. Marinho, o Jair, ele diz assim: na nossa vida procuramos ser corretos, andar na linha, e mesmo assim encontramos problemas na nossa caminhada. Será que não rezamos direito para o nosso Anjo da Guarda? Será que Deus esquece da gente? Olha que interessante. E aí eu até pergunto para você: o que é que nós podemos fazer para ficar mais amparados, né? Será que o Anjo da Guarda nos deixa porque acontece problema conosco?
Esta é uma questão interessante. Talvez a melhor resposta que nós possamos dar a situações como essa, perguntas como essa que nosso ouvinte nos manda, né, é pensarmos na escola dos nossos filhos. Se nós tivermos que optar por mandar os nossos filhos para dois tipos de escola, qual escola que a gente quer mandar? Aquela escola que é fácil, que as provas, as matérias são fáceis, que é fácil de tirar nota boa, que é fácil, vamos assim dizer, de ser promovido de um ano para outro, ou nós vamos mandar nosso filho para aquela escola que é mais exigente, aquela escola que traz mais trabalho, aquela escola que exige mais dedicação, aquela escola que nos faz os exames mais difíceis, que exigem que realmente nós dediquemos. Qual das duas que nós queremos para o nosso filho, né? Essa é, talvez, a questão que nós possamos colocar para o nosso ouvinte.
Uhum.
As dificuldades da vida, as adversidades da vida, não têm o objetivo de nos atrapalhar. Muito pelo contrário. Tem o objetivo de nos testar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Tem o objetivo de exigir de nós o melhor esforço. Exigir de nós que nós nos superemos. Porque se nós não nos esforçarmos o suficiente para resolver problemas novos, para aprender a amar quem a gente não gosta, para aprender a viver com orçamento apertado, para nós podermos aprender a superarmos uma dor moral, para nós podermos aprender a conviver com uma doença. Se a gente não tem essas realidades, espiritualmente, nós não progredimos, ficamos... Então, não é o fato de nós estarmos com problemas que quer dizer que o nosso anjo da guarda estava esquecido da gente, muito pelo contrário, né? É porque ele está ali nos ajudando a superar aquilo por nós mesmos, né?
Uhum.
É, talvez essa é a maneira que a gente pudesse caracterizar para o nosso ouvinte essa questão.
Turíbio, a gente está aqui conversando sobre o anjo da guarda, está falando que basta a gente pedir, que ele vem, nos auxilie e tudo mais, mas existem médiuns, né? A gente conhece que existem médiuns aí que cobram para dar conselhos, que cobram para unir casais, para dar proteção. É, o que dizer a respeito desses médiuns, se a gente tem o nosso anjo da guarda que está ali de graça do nosso lado para nos orientar?
Então, Sérgio, aí tem dois aspectos que a gente pode pegar. Primeiro, cobrar por um trabalho desse é abominável. O Espiritismo abomina isso. Nós não somos absolutamente nada a favor de quem cobra qualquer coisa para se relacionar com o plano espiritual, em qualquer hipótese. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a tua atenção, você que está na nossa audiência aí, nosso ouvinte, presta atenção numa coisa. Você cobraria alguma coisa para orientar o seu filho? Você cobra alguma coisa para dar um conselho para o seu filho? Para dar uma orientação para o seu filho? Não. Portanto, se alguém cobrar alguma coisa para dar uma orientação para você, pode ter certeza que não é o teu anjo da guarda que está falando por essa pessoa. Não é ele, com certeza. Não é o teu espírito protetor. Teu espírito protetor jamais ele se daria ao luxo de estar do lado de alguém que está cobrando para fazer isso. Se o teu espírito protetor for aquele com quem você realmente tem uma relação de simpatia, de amparo. O outro aspecto é um aspecto da proteção em si. Se todos nós, o Marinho colocou isso no início do programa, se todos nós temos um espírito protetor, nós podemos nos ligar a ele. Nós não precisamos de ninguém para dar auxílio para nós, para cobrar ainda, mais terrível ainda, que alguém que nos cobre para falar com o nosso anjo da guarda. Nós não precisamos disso. Basta que nós estejamos num caminho de linha reta, de bons pensamentos, de boa conduta, um caminho de sensibilização para a vida, de amor ao próximo, que o teu anjo da guarda vai ficar muito mais fácil dele contatar você. Você vai talvez contatá-lo num sonho, num amigo que vai chegar para você, vai conversar com você de uma maneira amável, uma maneira mais amigável, vai contatar você através de um texto que chegou para você ler, de um programa de rádio que você vai ouvir. Então, não precisa de ninguém para te intermediar. As pessoas procuram a ajuda de alguém que cobra porque fica mais confortável. É muito mais simples você ir na casa de alguém e falar assim: oh, resolve meu problema, eu te pago. Toma, X reais para você resolver meu problema. Ah, eu vou fazer uma prece para o seu anjo da guarda aqui. Faz você mesmo. Cria fé. Adquire fé. E isso abre caminho para essas pessoas que usam inescrupulosamente a mediunidade.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Os bons centros espíritas não cobram pelos trabalhos que são ali realizados. Se eu for num centro espírita, eu vou conseguir falar com o meu anjo da guarda, mesmo sendo espírita, não cobrando de mim?
Sem dúvida nenhuma vai conseguir, mas não da forma que a gente pensa, né? Primeiro que só o fato de irmos até um centro espírita é porque o nosso anjo da guarda já nos está intuindo a chegar lá, né?
A buscar ajuda.
De imediato temos isso. Segundo, a pessoa que vai nos atender, os amigos que vão nos atender, os médiuns que eventualmente recebam uma comunicação, estarão também sendo intuídos pelo nosso anjo da guarda para nos trazer aquilo que nós necessitamos, não é? Mas nunca da maneira imediata como nós pensamos. Nós achamos que as coisas acontecem lá como numa comunicação tão direta como está aqui, não é? Mas como ele é invisível, ele está atuando para nós das mais variadas formas e está nos trazendo aquilo na exata medida do que nós necessitamos e na exata medida do que nós merecemos.
O Hélio, o que pode acontecer se o nosso espírito protetor nos abandonarem? Pode acontecer isso, Hélio?
Olha, acho que todo mundo já ouviu. Agora tem até a música, agora, não tem? A Pegada na Areia. Fizeram até uma música. Tem uma prece de Pegadas na Areia. Acho que todo mundo já ouviu, ou já leu, ou já ouviu essa que vem dizer bem a esse respeito, né? Que alguém reclama que Deus abandonou, né? Que ia falar, poxa, porque ia falar assim, mas quando é que Deus estava comigo? Fala, quando você estava com você, pode ver que na areia tinha duas pegadas, a minha e a sua, tal, né? E aí, mais para frente, eu falar, mas por que que no momento mais difícil só tinha uma pegada, né? E não via a sua pegada? Falando, porque não era, essa que você via não era a sua, era a minha, era do anjo da guarda. Muitas vezes, estava carregando você no colo, ele fala, né? Na coisa. Então, muitas vezes, nos carrega no colo, a gente não enxerga a outra pegada, mas a que a gente não enxerga não é a dele, é a nossa, porque ele está carregando a gente no colo. Não existe essa possibilidade. Em momento algum, ele nos abandonará. Ele permitirá que nós experimentemos as coisas que queremos experimentar. Ele vai nos orientar, vai prevenir, ele vai fazer tudo o que for possível para que você não faça a coisa errada. Mas se você resolver fazer mesmo, apesar de tudo, ele ficará sempre ao lado esperando que você o chame. A hora que você tem humildade de chamar, de falar assim, de humildade, chamar, ele está do seu lado prontinho para te... Para voltar e te atender, fala Sérgio.
Novamente a questão do pai, né? A gente pode procurar o pai para pedir um conselho, o pai nos dá o melhor conselho, mas a gente sempre tem o lá. Ah, ele está falando bobagem, eu vou seguir do meu jeito. O anjo da guarda age exatamente da mesma maneira. Ele nos dá a boa orientação. Ouvir e acatar essa boa orientação é decisão de cada um.
Agora, Sérgio, deixa eu...
Interessante, eu gostaria de fazer registro aqui de uma pergunta que Francisco Cândido Xavier fez ao seu protetor, ao Espírito Emmanuel, que está registrada no livro O Consolador, né? E a pergunta que Chico fez a Emmanuel é a seguinte: qual é a maior dificuldade que um Espírito protetor, um Espírito amigo tem para poder orientar o seu tutelado, o seu protegido, né? Os espíritos disseram, Emmanuel diz que a maior dificuldade é o orgulho do protegido. Porque o orgulho do protegido não permite que ele ouça alguma coisa diferente do que ele pensa.
Cria uma barreira, né?
Cria uma barreira, porque se há alguma coisa diferente daquilo que ele entende e ele pensa, ele rejeita. Então, quando o Hélio colocou aqui da humildade, ele foi muito bem intuído pelo protetor dele aqui, né? De falar sobre a humildade, porque isto, esta sintonia com quem nos ama, essa sintonia com quem nos protege, encarnado ou desencarnado, viu? Quer dizer, não é só o protetor, às vezes até nós temos um amigo espiritual que está encarnado, um pai, um irmão mais velho que nos quer bem, um amigo que nos
colega
quer muito
de trabalho,
bem. Um colega de trabalho que nos quer muito
numa
bem.
Numa posição inferior à sua, né?
Ou superior, mas que vem com uma ideia que não é a que a gente pensa e a gente rejeita aquilo porque a gente acha que é bobagem, né? Então, isso é a palavra de Emmanuel, dizendo que a maior dificuldade que o espírito protetor tem é o orgulho que traz uma barreira.
O Mário é uma das pessoas que eu acho que mais das que eu conheço, que mais conhece esse livro do Consolador. Você é a sua... Vê se você localiza aí a pergunta que ele faz sobre quando o filho não quer obedecer o pai, até obedecendo falando o que o Sérgio falou, o que eles vão fazer depois que o pai tentou todas as maneiras. Ele dá uma resposta, não tem aqui uma resposta que ele fala.
Enquanto o Marinho procura, deixa eu falar, fazer uma pergunta aqui para o Sérgio. Sérgio, como é que procedem os nossos anjos da guarda quando eles querem nos avisar de alguma coisa, hein, Sérgio? O que, que eles fazem, hein, quando querem nos avisar das coisas, hein?
Eles agem de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Vamos até usar o exemplo daquilo que você falou a respeito do cigarro, né? Então, um belo dia eu pego, ligo a televisão e vejo lá uma matéria dizendo que o fumo mata milhões de pessoas por ano. Aí estou indo para o meu trabalho, abro o jornal, vejo lá uma notícia de que câncer do pulmão causado pelo cigarro, não sei o quê. Eu chego no meu escritório e aí um amigo lá de trabalho dizendo que vai deixar de fumar porque está se sentindo mal por qualquer motivo. Eu vou almoçar, vejo que o restaurante proibiu que se fume lá dentro. Sabe, a gente precisa ficar atento a essa série de coisas que acontecem e que normalmente a gente passa por cima, porque é aí que o anjo da guarda está falando
conosco. Ele está te colocando nos lugares onde você precisa estar.
Ele sempre nos avisa, sempre encontra uma maneira de nos avisar, seja em sonho, seja como uma intuição, seja através de repetição de acontecimentos, mas para a gente poder receber esse aviso, a gente tem que estar atento. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente tropeça uma vez, tropeça duas vezes, tropeça três vezes, dificilmente a gente para falar, poxa vida, mas o que será que estão querendo me avisar? Normalmente a gente teimosamente, orgulhosamente, a gente continua insistindo naquele caminho. Por isso que eu disse agora há pouco, o anjo da guarda está do nosso lado, gritando na nossa orelha, e a gente mantém os nossos ouvidos fechados, porque ele está, de alguma maneira, mostrando para você, olha, não vai por aí, mas a gente insiste, porque a gente acha que aquele caminho que nós escolhemos é o melhor caminho. Então, vamos ficar atento, vamos tentar prestar atenção. Nesse programa de rádio mesmo, quantos anjos da guarda de nossos ouvintes não estão passando mensagens para as pessoas que estão nos ouvindo?
É, perfeito. Inclusive, o Mairo já localizou aqui no livro, né? Eu vou até ler a resposta.
Já
aqui,
localizaram, né? A pergunta? O Marinho já localizou a pergunta.
Eu diria que o anjo da guarda do Hélio que nos ajudou a achar a pergunta, porque eu estava perdido.
Se o anjo da guarda tentou te ajudar, mas você não estava atento.
E ele não acreditou que ele sabia, né? Assim, quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como deve proceder os pais, né? Diz aqui, então, assim, depois
de morrer... Isso vale para o anjo da guarda também,
né? É comparando.
Mas agora quer nos ajudar e nós somos refratários.
Refratários. Não...
E aí, tá. Como é que deve proceder?
Depois de movimentar todos os processos de amor, de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina, para que o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através das dores e das provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão do sentimento.
Olha, então, olha que interessante, o sofrimento como aprendizado.
Um aprendizado.
Tem mais uma contribuição.
O pai fez aqui Tudo. Então, ele não vai ficar do lado. Ele não vai sair.
Vai continuar fazendo.
Vai ficar do lado.
Mas chega um ponto.
Vai ter que deixar que a dor venha, porque claro, a pessoa entenda.
Olha, tem mais uma contribuição aqui da Jacira, também sempre na nossa audiência. Jacira está dizendo assim: todos os dias eu faço minhas preces aos anjos guardiães. Essa prece está no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece número 11, viu? Não sei o que será de nós se não fossem, o que seria de nós se não fossem eles. Estou gostando muito do programa. Obrigado, Jacira. Nós é que ficamos felizes e estamos gostando da sua audiência. O Norival dizendo que o anjo da guarda é responsabilidade do plano superior ou do amigo desencarnado. Olha que interessante.
Ele está perguntando.
É uma pergunta, verdade, né? Uma pergunta dele, né? O anjo da guarda é responsabilidade do plano superior ou é amigo nosso que desencarnou, né? Será que quem que determina isso, hein, Marinho? É o plano espiritual que escolhe alguém para ficar do nosso lado ou
eu diria
é um
que,
amigo
eu diria
que quer ficar?
Que é como se nós fôssemos procurar emprego em algum lugar, né? Sendo que o currículo para nós sermos, para alguém ser anjo da guarda, não é a experiência do trabalho, mas é a quantidade de amor que a pessoa pode ter com relação ao protegido, né? Aqueles que amam mais, aqueles que têm mais afinidade, né? Têm mais interesse legítimo pelo sucesso espiritual, pela evolução espiritual do protegido, né? Seguramente é aquele que vai receber a missão de ser o anjo da guarda dele.
E é interessante a gente notar essa questão das ligações pelo afeto, né? Como nós vamos falar na semana que vem sobre perda de entes queridos, né? A gente precisa lembrar que os laços de afeto, eles não se rompem com a morte, né? Então, nosso pai, nossa mãe, sabe, um amigo querido, aquele que partiu para o outro lado, ele foi para longe, ele não desapareceu da nossa vida. Assim que ele puder, ele está de volta, ele está nos auxiliando, está nos ajudando, sabe? São os nossos anjos da guarda, não temos só um anjo da guarda, nós temos dezenas, centenas deles, todos aqueles que, de alguma maneira, se ligam afetuosamente conosco, eles todos são os nossos anjos da guarda.
Olha, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semeando da Boa Nova. Mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa para vocês aqui. Queria ouvir até a opinião de vocês a respeito de como é que nós podemos fazer para ficar melhor sintonizados, entrar em melhor sintonia com os anjos da guarda. Como é que a gente faz, hein? Como é que nós fazemos?
Humildade, né? Muita humildade e saber que se eles existem é porque nós precisamos, né?
E pedir.
E temos que usar, né?
E pedir, fazer preces, orações, adiante.
É, a humildade. A prece é um ato de humildade, né? Que quando você vai, se dirige ao Criador, né? Para dizer para ele que você está aqui, que você, apesar de tudo, você precisa de ajuda, né? Está sempre precisando de ajuda.
E o interessante é que...
Não precisa que você faça a sua parte, né?
Quando a gente fala em prece, né? Quando nós falamos o que nós podemos pedir numa prece, o que mais... Nós não podemos esquecer da oração dominical que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinou para nós uma prece. Quando ele ensinou para nós rezarmos o Pai Nosso, que é a oração dominical, ele também nos deu como se fosse um modelo do que nós podemos pedir. O que ele pede, o que ele pedia para Deus, né? O que nós podemos pedir. O que é legítimo a gente pedir, tem ali naquela prece o grande exemplo. Essas coisas que caracterizam a noção de que nós somos menores diante dos protetores espirituais que são maiores do que nós, diante dos emissários da luz que são muito maiores que nós, que nos coloca naquela condição de maior sintonia com eles.
Até, né? Porque a visão deles é mais ampla do que a nossa no momento,
claro,
né?
É.
E essa questão da prece é uma questão que a gente não precisa ter ela decorada, né? É a questão da gente sentar-se do lado com um amigo e abrir o nosso coração, dizer para ele qual é da nossa dor, qual é a nossa necessidade, qual é o nosso sofrimento, sabe? É um instante assim de comunhão com o amigo desencarnado.
Muito bom. Estamos chegando aqui ao final do Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que nos acompanhou até agora. Então, muito obrigado por você estar conosco. E na semana que vem, o nosso tema vai ser perda de pessoas queridas.
Uma boa semana para você, Aurélio.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.